Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Nós estamos de volta aqui, eu e Ítalo, para a alegria de vocês. Bom, eu sou Carol Ávila, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 15 minutos estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal para te deixar bem informado. E como já falado, quem está do meu lado hoje é ele, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol, e bom dia aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias, o segundo giro do ano, o primeiro comigo e Carol aqui na bancada. Na semana passada, o Pedro voltou à bancada e a Júlia Mignone aí fez a sua estreia, realmente o programa ficou bem bacana também. Bom, 11 de janeiro de 2022, faltam 355 dias para terminar o ano, então começando de novo essa contagem regressiva e falta muito ainda. E faltam 60 dias para o fim do período letivo aqui na FRJ, quando a gente menos vê esse cronômetro e vai baixando cada vez mais rápido.
Pois é, e aí ele volta, a recontagem, é uma loucura, mas ainda bem, aí ano novo, vida nova, vamos para frente, pessoal, 2022 promete. E para começar o programa então, Ítalo, conta pra gente o que tem de importante na data de hoje.
Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Então, vamos ser gratos hoje, né? Vamos agradecer aí a tudo e todos. Hoje também é o dia do controle da poluição por agrotóxicos. E também é aniversário da famosa atriz Patrícia Pilar e do rapper famoso Baco Exu do Blues.
Tá aí, muita coisa interessante, né? Isso, o Dia Internacional do Obrigado, eu fiquei curiosa, mas tá aí a mensagem, né, gente? Vamos ser mais gratos, gratidão aí, não só hoje, como sempre. Então agora vamos para a leitura das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Dia, jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro. Estado aumenta a gratificação de PMs e bombeiros do Rio. Prefeitura e Estado confirmam desfiles no Sambódromo. E Paulo Souza avisou que Mengão tem que ralar aí o novo técnico do Flamengo e também português, né, como Jorge Jesus.
E agora indo para o jornal O Globo. Disparada de Covid afeta voos, comércio, serviço e indústrias. Saúde reduz período de isolamento para Covid. E Ministério age para liberação de teste caseiro. É isso aí, 11 horas e 17 minutos, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Atritos entre Bolsonaro e Moro.
Durante entrevista à Jovem Pan, o atual presidente sugeriu que Moro só teria entrado no seu governo para depois lançar-se como candidato às eleições.
Vale relembrar que Moro exerceu o cargo de ministro da Justiça até meados de 2020, quando deixou o posto.
Atualmente, ele está entre os principais nomes para se candidatar à corrida presidencial de 2022.
Petistas fazem abaixo-assinado contra a indicação de Alckmin para vice de Lula.
Chamado de Manifesto contra a Chapa Lula-Alckmin, o texto conta com assinaturas de membros importantes da esquerda, como os ex-presidentes do PT, Rui Falcão e José Genuíno.
Sobre o conteúdo desse manifesto, petistas alegam grande diferença entre os dois políticos, pontuando as propostas distintas que ambos tiveram no passado.
O abaixo-assinado é online e contava até ontem com 547 adesões.
Abraham Weintraub volta ao Brasil e cria rumor de que será candidato em 2022.
Diante de vídeo anunciando a volta do exterior do ex-ministro, frente bolsonarista acredita que Weintraub pretende lançar-se às eleições.
Weintraub já foi cotado ao governo paulista, porém, após ter abdicado do cargo no governo Bolsonaro para trabalhar no exterior, perdeu apoio dos seus colegas políticos. E agora eu vou chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar sobre a antecipação de entrega da vacina da Pfizer nesse mês de janeiro. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, ouvintes. Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a Pfizer irá antecipar a entrega de 600 mil doses de vacina para a imunização infantil. Com isso, o total de doses que chegarão em janeiro passou de 3,7 para 4,3 milhões. Vale relembrar que a Anvisa autorizou em dezembro do ano passado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Porém, por falta de vacinas, esse grupo ainda não havia começado a imunização. Acredita-se que as doses da primeira remessa chegarão ainda no começo dessa semana, com projeção para início da campanha de vacinação entre os dias 14 ou 15 de janeiro. Gabriel Ikegami para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Gabriel, pelas informações aí. Realmente importante essa antecipação aí das entregas da Pfizer, que a gente possa imunizar nossas crianças aí o mais rápido possível. Agora é hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 11 de janeiro de 2022. O dia amanheceu levemente nublado no Rio de Janeiro. A temperatura máxima de hoje será de 27 graus e a mínima de 21. A previsão é de chuva durante o dia inteiro, com destaque aí para uma chuva mais intensa no período da tarde. E no resto da semana, as temperaturas pretendem ter máximas de 29 e 30 graus e não há um grande risco de chuva, finalmente, né? Porque não para de chover nessa cidade. E no final de semana está prevista a volta do tão esperado dia ensolarado no domingo, com a máxima de 30 graus, né? Aí todo mundo reclamando que 2022 ainda não viu um dia de sol devidamente dito aqui no Rio de Janeiro. O que você está achando disso, Ítalo? Será que o sol vem domingo mesmo?
Olha, tem que vir, né? Já estamos aí chegando na metade de janeiro. Janeiro que é um dos meses mais... Então, o mês mais quente do ano aqui no Rio de Janeiro. E não vi um sol ainda, né? Chuva direto. E eu tô aqui há muito tempo pedindo por um período longo de sol. E a chuva não dá trégua. Tá difícil,
mas... Se Deus quiser, ele vem domingo, então é final de semana. É ótimo que dá pra pegar uma praia. Coisa que o carioca gosta muito, né? Mas é isso, 11 horas e 22 minutos, é hora de ficar ligado no que é notícia em saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas de Covid passa a ser menor, diminuindo de 10 para 5 dias.
Isso vale para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas e que tenham resultado negativo para o teste PCR ou de antígeno.
A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas.
E o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em apenas 24 horas.
Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, é o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos 8 dias.
Foram 3,28 milhões de novos casos só na segunda-feira.
Homem recebe coração de porco em transplante inédito.
Pela primeira vez na história, um ser humano vivo recebe um órgão de um porco.
A cirurgia foi realizada por médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e durou 8 horas no total.
O paciente de 57 anos, David Bennett, tem uma doença terminal e morreria sem o procedimento.
Nas 48 horas após a cirurgia, o coração funciona normalmente e o paciente continua conectado nas máquinas.
O resultado do procedimento ainda é incerto, mas pode ser um grande avanço da medicina para diminuir a fila de pessoas que precisam de um novo órgão.
11 horas e 22 minutos, agora é hora de fazer aquele giro pela nossa reportagem.
Os táxis da cidade do Rio sofrem reajuste nas tarifas. Quem traz as informações é Felipe Galeno.
A Prefeitura do Rio publicou ontem no Diário Oficial os valores do reajuste anual para as tarifas de táxi em 2022. A medida aumenta a bandeirada inicial dos táxis convencionais de R$ 5,80 para R$ 5,90. A tarifa por quilômetro rodado na Bandeira 1, aplicada de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, sobe de R$ 2,60 para R$ 2,90. Já a tarifa na Bandeira 2, praticada depois das 21 horas e nos domingos e feriados, vai de R$ 3,12 para R$ 3,48. Além disso, o valor cobrado por hora parada ou em espera também sobe, de R$ 32,76 para R$ 36,54. O Sindicato Estadual de Taxistas se posicionou a favor do reajuste através de suas redes sociais. Em contrapartida, o Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio publicou uma nota em sua página no Facebook se manifestando contra os aumentos e solicitando que a Prefeitura faça uma pesquisa sobre o tópico através do aplicativo Táxi Rio. De acordo com a secretária de Transporte da cidade, Maína Celidoni, o aumento foi calculado com base na alta dos preços de insumos utilizados pelos profissionais da categoria. Os novos valores já começam a valer a partir de hoje, 11 de janeiro. Felipe Galeno, para o Giro de Notícias.
Universidades suspendem atividades presenciais, com a notícia de Júlia Mignone.
A UERJ e a UFRJ anunciaram nesta segunda-feira a suspensão das atividades presenciais em decorrência do avanço da variante Ômicron, do novo coronavírus e dos casos de influenza no Rio de Janeiro. Até o dia 31 de janeiro, as universidades funcionarão de forma remota, à exceção dos trabalhos considerados essenciais. Além das aulas, as instituições contam com atividades administrativas, de pesquisa e de extensão. O reitor da UERJ, Ricardo Lodi, afirmou que a medida de suspensão tem como objetivo proteger a comunidade acadêmica, zelando pela vida de professores, técnicos e estudantes. O retorno às atividades presenciais na UERJ está previsto para o dia 1º de fevereiro, seguindo os devidos protocolos sanitários. O início do período 2021.2 está mantido para o dia 2 de fevereiro, com aulas em modelo híbrido. Já a UFRJ, em nota, disse estar monitorando a evolução da Ômicron e espera uma melhora da situação para a possibilidade de retorno das atividades presenciais. O período 2021.2 está em andamento até o dia 26 de março para os cursos de medicina e até o dia 12 de março para os demais cursos. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
E sobre a situação das chuvas em Minas Gerais, Pedro Rangel.
Chuvas fortes vêm colocando Minas Gerais em situação de emergência. O estado, que já vinha sofrendo com a tragédia em Capitólio, agora lida com enchentes que ameaçam ainda mais a população mineira. Com mais de 145 municípios em situação de emergência, que juntos já somam 3.409 pessoas desabrigadas e mais de 13 mil desalojados, o estado contabilizou apenas neste fim de semana mais 3 mortes. Em busca de conter danos, o governador de Minas, Romeu Zema, se reuniu ontem na segunda-feira para discutir as próximas medidas. Segundo Zema, cestas básicas, materiais de limpeza e saúde para as famílias que precisam sair de casa já estão sendo distribuídos pelo estado. Além disso, o governador afirmou que pelo menos 47 milhões de reais em ajuda para os municípios serão disponibilizados pelo governo federal. Segundo o governador ainda, as barragens presentes no estado não apresentam risco de desabamento. Pedro Rangel, para o Giro de Notícias.
É isso aí, muito obrigado a todos os nossos repórteres aí do Giro dos Repórteres. E agora, 11 horas e 28 minutos, é hora de ficar ligado nas notícias internacionais.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Explosão em Chongqing, na China, deixa mais de 15 mortos.
Princesa herdeira da Suécia testa positivo para a Covid pela segunda vez em menos de um ano.
Alpinista alemão morre em avalanche na Argentina.
Pelo menos 21 turistas presos por neve extrema morrem na estação de montanha do Paquistão.
Homem de 60 anos é a primeira pessoa sem doença terminal a morrer por eutanásia na Colômbia.
Vulcão entra em erupção em Galápagos. Agora eu vou acionar nossa repórter Gabriela Veloso, que vai nos atualizar sobre o incêndio na cidade de Nova York, mais precisamente em Bronx, que causou muitas vítimas. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, pessoal. O incêndio em um prédio residencial no Bronx, em Nova York, causou a morte de 19 pessoas, entre elas 9 crianças, no último domingo, dia 9. Segundo o Corpo de Bombeiros, 63 pessoas estão feridas, 32 delas de forma gravíssima. O fogo começou um pouco antes das 11 horas em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares do edifício de 19 andares, localizado entre a 333 Leste e a 181. O comissário do Departamento de Bombeiros da cidade, Daniel Negro, disse que um aquecedor foi a causa do incêndio. Segundo ele, os xerifes determinaram, com base em evidências físicas e relatos de moradores, que o incêndio começou em um quarto devido a um aquecedor elétrico portátil. Os bombeiros chegaram ao local em apenas 3 minutos, mas as chamas já haviam se espalhado. O fogo foi extinto no início da tarde. O prefeito Eric Adams afirmou que este será um dos piores incêndios que testemunhamos aqui nos tempos modernos na cidade de Nova York. Os feridos foram encaminhados a 5 hospitais diferentes, segundo a emissora ABC. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que está horrorizada com o incêndio devastador. Esse incêndio foi o mais mortífero em 30 anos. Muito triste mesmo. Até semana que vem com mais notícias internacionais. Gabriela Veloso para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Gabriela. Realmente notícias muito tristes que vêm dos Estados Unidos. Agora 11 horas e 29 minutos, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
É isso aí, agora no intervalo a gente vai deixar vocês com uma música do álbum Nevermind, da banda Nirvana, que há exatos 30 anos, no dia 11 de janeiro de 1992, atingiu o topo da parada norte-americana. Então fiquem com a música Come As You Are, nós voltamos já já.
Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreira.
E voltamos do nosso intervalo para dar continuação à nossa programação. E aí, o que, que vocês acharam da música? Eu, particularmente, sou muito, muito fã de Nirvana. Eu gosto bastante dessa música. O que, que você acha, Ítalo?
Eu também gosto muito, acho um clássico aí, né? Enfim, como já disse Dinho Ouro Preto, falta uma banda hoje em dia que una as tribos como Nirvana. Disse ele, né? Então vamos unindo as tribos aqui no Giro de Notícias.
É isso, e agora às 11 horas e 33 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para nos atualizar, como sempre, sobre os quatro grandes do futebol aqui do Rio de Janeiro, eu vou chamar meu amigo e nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Pois é, a temporada de 2022 do futebol carioca está on. Em seu primeiro dia como técnico do Flamengo, Paulo Sousa já implementou mudanças no centro de treinamento. O Indrubu terá ponto biométrico para marcar o horário das entradas e saídas dos jogadores e foi proibido o uso de celulares durante as refeições. E após os jogos no Maracanã, será organizada uma estrutura no estádio para que os jogadores jantem juntos e com suas famílias. Então, ou seja, Paulo Souza jogou com tudo no Flamengo. Falando do atual elenco, o volante Pires da Mota está de saída do clube. O Paraguai será vendido ao Cerro Porteño por US$1 milhão e o Flamengo mantém 20% de uma futura venda do atleta. Na representação do elenco, o lateral direito Mateuzinho testou positivo para a Covid-19. Desejamos uma boa recuperação ao jogador. E se no Flamengo esse clima é de mudança, né? No Botafogo esse clima também, só que com um ar de esperança, né? O Botafogo assina oferta vinculante para a venda da SAF a John Textor. Resta agora a aprovação dos conselheiros e depois dos sócios do clube. E isso é mais um passo importante para que o bilionário americano assuma o controle do futebol alvinegro pelos próximos 20 anos. Vale lembrar que ele promete investir R$400 milhões nos próximos anos. Além disso, o Botafogo fará nova investida por Luiz Oyama. O jogador estava emprestado ao alvinegro e se destacou pelo clube na Série B. Com a valorização de Oyama, o Botafogo tem encontrado dificuldades para entrar em acordo com o Mirassol, clube que tem 60% do atleta. Depois da primeira proposta, que foi recusada em dezembro, o clube tentará novamente que Oyama permaneça em definitivo em General Severiano. Novamente relacionado à Covid, né, vocês trouxeram que os números de Covid vêm crescendo muito, e isso se reflete no âmbito do futebol. O goleiro Gatito Fernandes também testou positivo para o coronavírus. Mas falando de notícia boa aí, Ítalo, o que, que tu acha dessa venda do Botafogo SAF ao John Tex? Acho que os botafoguenses têm motivo para ficarem esperançosos com o futuro?
Com certeza, né? Eu acho que muda totalmente aí a projeção dos próximos anos do Botafogo. Ter um homem forte ali em frente ao futebol, vindo com capital, vindo com dinheiro, mudando completamente a realidade de investimento aí dentro do clube, né? Promovendo uma organização. É algo aí que talvez o Vasco vá em busca também nos próximos meses. Mas o Botafogo dá um passo na frente, e eu acredito que os moldes do acordo com o John Textor pelo Botafogo tenham sido até melhores do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, né? Eu acredito que o John Textor tenha mais experiência dentro do mundo futebolístico e que possa trazer frutos melhores a curto prazo para o time do Botafogo, o que eu já não vejo no Cruzeiro.
Eu concordo com você, Ítalo. Também acho que é motivo de botafoguenses ficarem esperançosos com o futuro, mas eu só acredito que a gente tem que ter calma antes de fazer uma avaliação profunda se isso vai dar certo ou não, porque essa iniciativa é muito nova ainda no futebol brasileiro, então a gente ainda não tem exemplo suficiente para avaliar se, assim, um clube virando empresa, se ele vai ter sucesso no futuro. Eu só acho que os torcedores têm total motivo para terem confiança, né? O clube era mergulhado no amadorismo nos últimos anos, e agora o John Textor pretende trazer um ar profissional ao clube. Então, a gente tem que ficar esperançoso, mas tem que ter calma também, porque significa que o Botafogo não vai voltar a ser o que já foi em décadas passadas, né, no estalar de dedos, né? Mas saindo do Botafogo, indo pro Vasco, né, notícia triste para todos os amantes do futebol: o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, revelou a descoberta de alguns tumores. Ele disse que já vai começar a quimioterapia nesta semana. Então, como eu falei, uma notícia difícil para todo mundo que gosta do futebol. Dinamite é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, então eu e a equipe da Audioativo desejamos uma rápida recuperação ao ex-jogador e ídolo vascaíno. Mas saindo do ídolo, né, indo para o elenco profissional, que infelizmente não tem dado tantas alegrias, o Vasco apresentou oficialmente o volante Yuri Lara, que estava no CSA, e anunciou a contratação do lateral direito Everton. Além deles, o Bruno Nazário, que estava no América Mineiro, já passou pelo Botafogo, chegou ao Rio de Janeiro e também deve ser anunciado em breve. O Cruzmaltino pretende ainda, antes do Campeonato Carioca, anunciar mais 5 reforços. O treinador Zé Ricardo busca um camisa 9 para suprir a ausência do Cano, um meio-campista, jogadores de lado de campo e pelo menos mais um zagueiro. Então o Vasco ainda reformulando seu elenco, ainda vai se reforçar bastante, segundo prometido. E falando de um time que se reforçou bastante, né, o Fluminense, 4 jogadores não estiveram presentes na representação do elenco nesta segunda-feira. Felipe Melo, Luiz Henrique e Germancano testaram positivo para a Covid-19 e estão se recuperando. E o lateral esquerdo Cristiano está acertando os detalhes finais para assinar contrato. Só lembrando que Cristiano e Cano ainda não foram anunciados pelo Tricolor Carioca, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. Outro atleta que não se reapresentou foi Luca. O atacante está de saída do Fluminense e vai para a Ponte Preta. Ele jogou pelo clube em 2017 e se destacou com 64 em 61 jogos. É isso, Ítalo. O futebol carioca ainda voltando, né? A gente vendo os casos de Covid atrapalhando ainda esse começo de temporada, né? Então, A gente tem que se manter prevenido, né? Tem que tomar cuidado. Mas é isso, volto com você e com a Carol.
Muito obrigado, Hugo. Também forças ao grande Roberto Dinamite, que vai se recuperar, tenho certeza, e vai vencer mais essa batalha. E realmente, né, aí o aumento de casos de Covid se refletindo no futebol, no Fluminense, no Vasco, realmente tomar cuidado com essa alta. Agora, 11 horas e 38 minutos, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Bitcoin chega a cair abaixo dos 40 mil dólares e bate mínima em 4 meses.
Inflação chega a 10,06% em 2021, a maior desde o ano de 2015.
Salário mínimo de 2022 fica abaixo da inflação e piso não repõe poder de compra assegurado pela Constituição.
Teto para aposentadorias e pensões do INSS sobe para R$ 7.087 em 2022. É isso aí, Ítalo. Acho que a gente conseguiu bater os 30 segundos. Como sempre, estamos ficando muito craques. E agora, 11 horas e 40 minutos, é hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Início do ano e a Copinha segue a todo vapor. E você acompanha tudo no Sport TV 1. Começou 11 horas junto aqui quase com o giro Itapirense versus Cruzeiro. O jogo agora está aos 38 minutos do primeiro tempo e está 0-0. Nos próximos jogos temos 4 dos principais favoritos a serem campeões. Às 3 horas e 15 da tarde temos Água Santa versus Palmeiras. E logo depois Sca Brasil contra o Vasco. Na parte da noite, é hora de São Caetano versus São Paulo, às 7h30 da noite. E logo depois, o Flamengo enfrenta o Oeste. Jogos esses válidos pela última rodada da fase de grupos. Palmeiras, Vasco, São Paulo e Flamengo já estão classificados para o mata-mata, né? Esses 4 times que, na minha opinião, somados ao Corinthians, são os principais favoritos aí ao título da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. E no futebol europeu, hoje é dia de Premier League. Às 4 horas e 45 da tarde, o Southampton recebe o Brentford, com transmissão da ESPN. E pelas quartas de final da Taça de Portugal, o Sporting visita o Leça, às 5h45 da tarde, transmissão da Fox Sports. E hoje também é dia agitado no mundo do basquete. Hoje é dia de rodada dupla de Euroliga na Band Esportes. Começando às 2h45 da tarde com Fenerbahçe da Turquia versus Olympiacos da Grécia. E em seguida, Barcelona da Espanha, né, contra o Olimpia Milano da Itália. E no Brasil também é dia de NBB. O Flamengo recebe o Bauru e tenta colar no líder Franca. Transmissão da ESPN às 8 horas da noite. E fechando o dia às 9h30 da noite, é hora de Superliga Feminina de Vôlei. O Praia Clube visita o Pinheiros, com transmissão do Sport TV 2. E aí, realmente, o esporte está pegando o ritmo de 2022, hein, Carol?
Com certeza, mal começamos e já está mais uma terça-feira extremamente recheada aí na programação esportiva. Estou animada, o final do dia também tem Superliga de Vôlei. Enfim, o coração já começa a bater, né, Ítalo?
É, com certeza, 2022. Lembrando que é ano de Copa, então vai ser um dia, realmente, um ano bem importante para o esporte. Mas agora um recadinho, eu vou pedir que vocês fiquem até o final, que a gente tem notícias sobre o Big Brother Brasil 2022 que vem aí. Eu tenho certeza que você está ansioso para saber quem são os novos apresentadores, quem serão os participantes. Então fica aí até o final, que temos notícias sobre BBB hoje. Mas agora é hora de saber o que vai rolar aqui na Áudio Ativo nessa semana.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Hoje, terça-feira, confira mais um episódio do História em Música no ar.
E o nosso Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
E ainda hoje, confira mais uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje também, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E amanhã, quarta-feira, vai ao ar o segundo episódio do Biblioteco.
O novo programa traz dicas e curiosidades sobre livros.
E hoje, agora há pouco, foi postado o Biblioteco Versão Pocket, um mergulho no mundo literário em um programa mais compacto. E já pode ir lá conferir assim que acabar o giro.
E o Sextou aqui na Áudio Ativo vem em peso.
No Giro dos Esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia do mundo esportivo.
E depois, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E ainda na sexta, também é dia de Cine Boteco.
Nossos repórteres te atualizam sobre tudo do mundo da sétima arte.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no nosso Instagram. Tem muita coisa bacana para vocês ouvirem.
11 horas e 44 minutos, agora é hora do nosso quadro mais recente aqui do Giro, né? O Café com Novela.
E é isso, e para começar, aqui, né, sempre trazendo o resumo semanal das novelas, o nosso repórter Vinícius Macedo não pôde estar presente hoje, mas ele enviou a querida Rebeca Renzi. Bom dia, Rebeca.
Bom dia, Carol, Ítalo, bom dia, pessoal. E vamos para mais um resumo semanal das principais novelas do país. A semana do dia 10 de janeiro vem com tudo. Em Malhação, Gael desconfia de Nath e Duca. Lobão e Nath armam para que Gael acredite que Duca tenha enviado uma mensagem para a lutadora. Sol convida Mari para se apresentar na abertura do seu novo show. Delma sai com Renê. E Gael comenta com Dandara suas suspeitas de que Duca esteja traindo Bianca com Nath. Com a ajuda de João, Bianca checa o celular de Nath e percebe que a mensagem vista por Gael não foi enviada pelo número de Duca. Lobão e Nath conseguem fazer com que Gael e Bianca flagrem a lutadora com Duca em trajes íntimos. Agora em Um Lugar ao Sol. Felipe encontra Júlia desmaiada em casa. Joy passa a noite com Damon e Ravi a confronta. Joy propõe fugir com Damon. Enquanto isso, Rebeca vê Túlio e Ruth juntos na empresa. Rebeca termina com Felipe e Ruth exige um pagamento para sair da empresa. Túlio obriga Renato a fraudar o relatório financeiro da empresa. E Joy humilha Ravi, que culpa Renato por sua separação. Joy ameaça contar a verdade sobre Christian e Renato se ele não ajudar Ravi a cuidar de Francisco. E por último, Santiago vê algo estranho no relatório financeiro e pede explicações a Renato. Agora, nos tempos do Imperador, Tonico invade a casa de Dolores e Nélio. Tonico atira Nélio em um precipício e interna Dolores em um hospício e fica com Mercedes. Zayla descobre que Gebo se casará com Justina. E Vitória descobre que foi Quinzinho quem roubou seus imóveis. Por último, Lota confronta Tonico e descobre que Bernardinho está a caminho da guerra. Carol Ítalo, essa semana promete fortes emoções e eu vou acompanhar tudinho. Volto com vocês.
E agora, Rebeca... Opa, quer falar, Carol?
Eu ia falar que também tem muita coisa acontecendo aí na Semana das Novelas e a gente vai ficar ligadão aí no resumo da semana que vem também.
É isso, com certeza. E agora, Rebeca, como eu havia prometido aqui, tem coisa sobre Big Brother e você volta de novo para falar sobre as novidades do Big Brother Brasil, não é isso, Rebeca?
Oi de novo, ouvintes! Hoje, nós mudamos um pouquinho o roteiro e vocês estão comigo de novo. Mas agora, como de costume, vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos famosos. Como a maioria deve saber, semana que vem, dia 17, começa o tão aguardado Big Brother Brasil 2022. E o assunto que comanda os blogs de fofoca da semana é a misteriosa lista de participantes. Entre várias dicas e boatos, a Globo anunciou que vamos ter acesso aos brothers oficiais nesta quinta, dia 13. Pela primeira vez, apenas 4 dias antes de começar o programa. Loucura, né? Além disso, os apresentadores da famosa rede BBB já estão confirmados. E serão os veteranos Hudson Vitor e a ex-BBB Ana Clara. Mas este ano, eles contam também com a também ex-BBB Rafa Kalimann, estreante do programa. E não é a única. A grande novidade que não poderia ficar de fora é Tadeu Schmidt, que após a saída de Thiago Leifert, saiu do Fantástico e assumiu o comando do reality. A expectativa para a segunda mudança desde Pedro Bial está alta, mas ele não decepcionou os fãs quando se trata de spoiler da casa mais vigiada do Brasil. Eu já estou ansiosa para ver como vai ser essa edição. E vocês, pessoal? Rebeca, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado novamente, Rebeca. E eu também já estou muito ansioso aqui, toda hora ligado em notícia, em site de fofoca, para ver quem são os especulados, quem é que vai estar nesse Big Brother. Tem nomes como Jade Picon, Arthur Aguiar, enfim. Vamos ficar ligado que só realmente quinta-feira que a gente vai saber quem são os participantes aí do Big Brother Brasil 2022, que também já é o Big Brother com maior faturamento da história, né? O tinha sido de 2020, depois de 2021 e agora de 2022, seguindo aí esse histórico de ser com maior faturamento. Mas seguindo na área da cultura, agora é hora de saber as principais novidades da nossa editoria de cultura.
Cultura.
O GNT anunciou nesta segunda-feira que Sabrina Sato vai apresentar o seu novo reality show Desapegue Se For Capaz, que estreia no final de abril.
Ao longo da primeira temporada de 10 episódios, ela vai ter a ajuda da organizadora pessoal Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos.
O trio terá a missão de entrar na casa das pessoas e fazê-las desapegar do que já não tem mais utilidade em suas vidas.
Desapegue Se For Capaz será o primeiro projeto de Sabrina na TV por assinatura, mas ela continua com contrato com a Record na TV aberta.
E o ator e comediante Bob Saget, conhecido por sua atuação na série 3 é Demais, morre aos 65 anos. Neste domingo foi dada a notícia do seu falecimento.
De acordo com a polícia do condado de Orange, ele foi encontrado em um quarto de um hotel em Orlando, no estado americano da Flórida.
O departamento do xerife afirmou que respondeu a um chamado em relação a um homem que não reagia e que foi declarado morto no local.
Detetives não encontraram sinais de crime ou drogas. E continuando com notícias tristes aqui no Giro de Notícias, eu vou chamar a nossa repórter Beatriz Salgado, que vai falar sobre a morte do ator e humorista Batoré.
Morreu nesta segunda-feira, dia 10, o ator e comediante conhecido como Batoré. Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, estava enfrentando um câncer e também estava depressivo. No entanto, a causa da morte não foi divulgada. Batoré faleceu na unidade de pronto atendimento, a UPA de Piratuba, zona norte de São Paulo. O comediante ficou conhecido por Batoré por seu personagem no programa humorístico A Praça é Nossa, do SBT. Além disso, integrou o elenco da novela Velho Chico, transmitida pela Rede Globo. Foi também vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por 2 mandatos.
Obrigado, Beatriz. Realmente, notícia muito triste aí. Uma força a todos os familiares do Batoré.
Realmente, notícias muito tristes, perdas muito grandes para o mundo do entretenimento. Esperamos que as famílias fiquem bem. E agora vamos chamar a nossa repórter Giulia Mignone, que vai falar sobre a cerimônia do Globo de Ouro que aconteceu neste final de semana. Bom dia, Giulia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os ouvintes. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, HFPA, na sigla em inglês, anunciou neste domingo, dia 9 de janeiro, os vencedores do Globo de Ouro, prêmio relativo aos melhores do cinema e da TV em 2021. A cerimônia, que é comumente considerada um aquecimento para o Oscar, aconteceu longe dos holofotes e em meio a uma polêmica pela falta de diversidade entre os jurados. Esse ano, a 79ª edição do prêmio não contou com a transmissão de TV ou presença de celebridades. Os vencedores foram anunciados no site e nas redes sociais da HFPA. Os destaques ficaram para o seriado Succession, que ganhou melhor série na categoria drama, além de melhor ator em série de drama para Jeremy Strong, melhor atriz coadjuvante para Sarah Snook. A comédia Hex levou melhor série em comédia ou musical, com Jean Smart como melhor atriz em comédia ou musical. Entre os filmes, Amor Sublime Amor, de Steven Spielberg, ganhou o melhor filme de comédia musical, melhor atriz coadjuvante para Ariana DeBose e melhor atriz em filme de comédia musical para Rachel Zegler. Ataque dos Cães, de Jane Campion, ganhou o melhor filme de drama, melhor ator coadjuvante para Cody Smith McPhee e melhor diretor. Melhor animação foi para Encanto, melhor roteiro para Belfast. Melhor ator em filme musical ou comédia para Andrew Garfield, melhor ator em filme de drama para Will Smith e melhor canção original para No Time to Die, de Billie Eilish. Volto com vocês.
Muito obrigada, Júlia. Muita coisa interessante, né? Foi realmente polêmico a edição desse ano, mas muitos prêmios interessantes, inclusive, né, o da Micaela J. Rodrigues, que foi a primeira atriz trans a receber a estatueta do Globo de Ouro. Foi realmente uma vitória aí para a comunidade LGBT+, e ficamos muito felizes aí com toda essa variedade, né? E realmente o ano de 2022 vai ser um ano muito bom para o entretenimento. Mas agora, 11 horas e 55 minutos, o Giro de Notícias está ficando por aqui.
Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nosso podcast.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição especial de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até semana que vem.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.